Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã.
Olá. Olá!
Então,
cá estamos.
Estamos bem?
Estamos bem. E você está bem?
Estou bem. A semana passada estava melhor, não é? Com o tempo
solinho
espetacular. Esta semana veio a chuva outra vez.
Para não cansar.
É.
Para não ser monótono. É para dar valor.
Para dar valor.
Que a gente só dá valor quando não tem.
Sim. Olha, então, vamos a mais um caso na nossa chaise longue. É dureza?
É dureza. Epá, é sempre dureza, porque é sobre luto. E pior, é um luto que. É um luto particular, mas já vamos ver.
Já vamos ver, então. Começa assim: escrevo-vos. Porque carrego um peso que ainda não consigo organizar dentro de mim e sinto que uma opinião exterior me poderia ajudar a encontrar algum equilíbrio. O meu pai sempre teve uma relação muito descuidada com o dinheiro. Por essa razão, pediu-me para colocar algumas situações em meu nome e eu, confiando, aceitei. Mais tarde, acabei por descobrir que existiam problemas financeiros graves associados ao meu nome, de um valor já bastante avultado. Esta descoberta foi um choque profundo. A situação só foi resolvida porque eu descobri e pressionei para que fosse enfrentada. Se isso não tivesse acontecido, hoje poderia estar numa posição muito complicada, com o meu futuro seriamente comprometido e até impossibilitada de usar o meu nome para o que quer que fosse. Apesar de, do ponto de vista prático, tudo ter sido resolvido, nunca houve um pedido de desculpas, nem um verdadeiro reconhecimento do impacto emocional que isto teve em mim. Sendo mãe, custa-me ainda mais compreender como um pai pode colocar um filho numa situação assim. Depois disto, afastei-me. Não houve uma conversa final, simplesmente deixei de conseguir manter uma relação normal. A família já estava fragilizada, outros membros da família também se tinham afastado e tudo parecia destruturar-se à volta do meu pai. Meses depois, houve uma última chamada difícil, marcada por acusações. Esta conversa deixou-me com a sensação de que o meu lado nunca chegou a ser verdadeiramente visto ou compreendido. Pouco depois dessa conversa, o meu pai faleceu de forma fulminante. Desde então, vivo entre sentimentos muito contraditórios: tristeza, culpa, mágoa, saudade e muitas perguntas sem resposta. Pergunto-me se o afastamento magoou mais do que eu imaginava, se poderia ter sido diferente e onde fica a minha dor no meio disto tudo. A quebra de confiança, o sentimento de abandono e a falta de reparação. Escrevo-vos porque gostava de perceber como se faz o luto de alguém que se ama, mas também nos feriu, como se aceita o que ficou por dizer e como se encontra alguma paz quando a relação terminou sem resolução.
Merdinha, não é? Não é nada uma situação fácil esta.
Pois não.
Mas não sei, o que é que tu achas?
Olha, eu não faço ideia de como é fazer este luto com pessoas que nos magoaram.
Uhum.
Não faço ideia mesmo, nunca passei por isso. E por isso estou bastante curiosa para saber o que é que tu dizes sobre isto, porque notas e percebo perfeitamente as dúvidas dela e as contradições, não é? A saudade, uma revolta também que deve estar ali. Porque não foi o pai perfeito, o pai que poderia ter sido, e que ela precisava, que a magoou. Por isso, sim, eu gostava de saber o que é que tens a dizer sobre isso. Deve ser complicado viver este luto.
É, porque não é só um luto, não é?
São vários.
É um luto dentro de um luto.
Pois.
Porque a morte do pai chega antes dela poder reparar esta situação com ele e eu com ela, não é? Portanto, é uma perda dentro de outra perda. Ela fala deste luto de agora, mas eu acho que é importante dizer que este luto já começou há mais tempo.
Uhum.
Desde logo começa quando ela descobre o que o pai fez, não é?
Com o dinheiro dela. Com a situação, não é? Financeira
pelo menos,
dela.
Exato. Pelo menos com questões legais dela ter coisas em nome dela, não é? Portanto, aqui começa um luto, porque aqui ela já perde uma certa versão dele. Ela perde a versão que ela acreditava que a protegia, que ele estava lá para ela, que tinha os seus interesses em mente, os seus dela, que punha o futuro dela à frente do seu próprio desconforto. Portanto, este luto antigo, não sei se alguma vez foi feito. Não sei. O que me parece é que está a sobrepor. A não ser feito, está a sobrepor-se a este. E portanto, se calhar pode tornar difícil ela perceber de onde é que chora quando chora. Ela está a chorar, não é?
Sim.
Por este pai mais idealizado que foi quando ela descobre tudo isto, que desaparece quando ela descobre tudo isto, ou se de facto está a chorar a perda física. Ou não é física, a perda concreta do pai.
Porque, né, também é possível sentir saudades de uma pessoa que nos fez mal, não é?
Claro que é.
E que nós até nos quisermos afastar.
Claro que é. Claro que é. É possível sentir tudo. Nós é que acabamos muitas vezes por nos limitar àquilo que achamos que a situação pede. E sobretudo em casos que envolvem pais e mães, a ambivalência é total.
Pois.
Né? Portanto, o que é suposto sentir? Não é suposto sentir. Não é suposto. Suposto sentir o que é para sentir. O que a pessoa sentir. O que este caso traz é uma complexidade no luto que eu acho que tem muito a ver com esta coisa que não foi reparada e que agora precisa de ser reparada de outro modo. Porque o que parece aqui é que ainda há assim uma certa culpa dela, uma certa culpabilização, que eu acho que é importante olhar assim com mais rigor.
Por se ter afastado?
Por se ter afastado, não é? Porque parece que, quer dizer, ela tem aqui alguma responsabilidade nisto, mas quer dizer, o que é que se esperava depois de uma situação destas? O que é que é esperado? Qual é o racional dela continuar como se nada tivesse acontecido, não é? Eu acho que aqui o afastamento dela não é propriamente uma frieza ou um abandono. Acho que é a resposta de alguém que precisou de se proteger depois, claro, de se sentir traída.
É a proteção, assim.
Claro, todos, claro. Ainda para mais, quer dizer, não houve um pedido de desculpas, claro. Não há um reconhecimento daquilo que acontece. O que é que se esperaria que ela fizesse?
Nada garantia que ele não fosse fazer o mesmo ou algo parecido.
A ideia é o quê? Que ela ficasse como se nada tivesse acontecido? Uhum. Eu acho que não. Mas a culpa, eu acho que aparece aqui nesta mensagem, sim, de uma forma mais subreptícia. Não porque... eu acho que isto não é assim tão incomum. Às vezes é mais fácil. E eu acho que pode estar a acontecer com esta ouvinte. Não é que ela tenha... Não é que ela ache que fez alguma coisa de errado. Só que às vezes é mais suportável nós sentirmos-nos culpados do que aceitar que o outro não nos viu. Que eu acho que é o que pode estar a acontecer aqui. É mais fácil ela aceitar, apesar de tudo, que houve qualquer coisa que ela fez e não devia ter feito, ou não fez e devia ter feito, do que achar que não, eu não tenho culpa nenhuma, o meu pai é que me fez uma coisa imperdoável.
Uhum.
E esta ideia é mais difícil de sentir,
pois.
É mais difícil de tolerar, porque apesar de tudo, e então ela vai para o outro lado.
É mais contra a natura até, não é? Porque os nossos,
claro,
pais,
claro,
são,
claro,
quem nos protege, quem... isso é o natural.
Sim, sim, e vão-nos e são quem nos protege de maneiras diferentes,
sim,
ao longo da vida, e ou pelo menos se não nos protegem, também não nos prejudicam.
Claro, claro.
Não é? Porque chega
ali
uma altura,
lado.
Claro. Chega uma altura que a gente também tem que largar isso.
Claro,
não é?
Claro.
Tipo, já somos adultos, não precisamos de proteção, agora também não precisamos é de ser prejudicados.
Sim.
Não é? E sobretudo não precisamos de, perante uma situação destas, que os pais, sobretudo o pai, ignore que isto aconteceu. Não é? E eu acho que é nesta fase, se calhar, mais difícil que ela perceba isto, não é que ela perceba, ela percebe que ela sinta isto, que ela possa sentir isto, e então acaba por ir, a culpa acaba por aparecer aqui, em vez dela poder sentir esta dor por este pai, por esta ação do pai. Quando ela diz que a última chamada foi marcada por acusações, eu acho que isto também é importante, não é? Porque repara, mesmo no fim, o movimento, mesmo depois de ser apanhado, digamos assim, o movimento dele é de defesa, não é propriamente do encontro, não é? De dizer, olha, filha, desculpa lá, realmente, de uma assunção da merda, sim, que fez, não é? Isto deixa num lugar de merda, deixa num lugar muito sozinha, num lugar de quem ainda por cima parece que ela é que ela é que fez alguma coisa.
Pois é.
Não é? E é um lugar difícil. E eu acho que isto é o mais difícil de elaborar neste luto. Não é tanto a perda de quem o outro era, mas, neste caso, a perda do pai que não conseguiu ser. E estas perguntas que ela coloca, não é? Se o afastamento magoou, se podia ter sido diferente... São perguntas reais que eu compreendo, mas não há uma resposta para elas. Não há como responder isto. Mas eu acho que há uma outra pergunta que talvez valha a pena fazer, que é o que é que ela precisava que ele lhe tivesse dito? O que é que ela gostaria, como é que ela gostaria que isto tivesse acontecido? O que é que ela precisava de ouvir para agora não se questionar deste modo sobre isto? Porque isto é uma pergunta... Não é bem retórica, mas quer dizer, ela não vai ter, quando eu pergunto o que é que ela precisava de ouvir, obviamente ela já não vai ouvir, não é possível obter uma resposta desta ou de outras perguntas que ela faça, mas é importante ela poder pensar isso para ela, é muito importante ela poder pensar estas perguntas para ela. Mais uma vez, não no sentido de obter respostas, mas no sentido dela poder começar a nomear para ela mesma o dano que isto lhe causou. Porque só quando nós, isto, pronto, é puro trabalho terapêutico, só quando nós começamos a dizer e a ouvir-nos dizer qual é que foi o dano causado, não é? O que é que aconteceu dentro de nós quando isto... acontece fora de nós, não é? Como é que nós nos sentimos? Só quando a gente começa a retirar estes, a desfiar este novelo, é que o luto começa a ser realmente elaborado. Aqui eu acho que não é tanto a perda da morte, é realmente a perda mais antiga, que é este pai que não soube estar à altura daquilo que ela precisava. Pronto, isto são dois lutos, sim, num só. A paz que ela procura provavelmente não é uma paz que se possa... Às vezes a gente tem conversas que nos trazem paz, não é? Tipo, olha, já falei, já disse, já ouvi. Pronto. Aqui isso não vai acontecer assim, não é? Aqui eu acho que... Já não me lembro se ela diz na mensagem se faz terapia ou não, mas se não fizer um bom trabalho terapêutico, ela vai perceber que é possível ela sustentar dentro dela esta ideia de, como estavas a dizer no início, de que sim, ela amava o seu pai e sim, ele falhou com ela. Estas duas coisas existem concomitantemente, que é uma coisa que é, às vezes temos muita dificuldade em juntá-las, que é, não, como é que eu posso amar uma pessoa que me fez mal? É, mas porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sobretudo sendo o pai ou mãe, e é importante ela também começar a nomear para ela perceber que a dor dela é legítima e que a saudade também é legítima e que o afastamento dela foi necessário e que o que dói é que esse afastamento tenha sido também o contexto em que o pai acaba por morrer, mas que se calhar as duas coisas não têm a ver uma com a outra. Portanto, os lutos das relações, sejam elas quais forem, são lutos de ambiguidade, em que não se chora uma coisa só, chora-se assim um emaranhado de coisas. Se uma relação termina porque há uma traição, seja uma relação amorosa ou uma relação filial, não se chora só o que aconteceu, chora-se o que não aconteceu, seja lá
o que não devia ter acontecido.
O que não devia ter acontecido. Chora-se muita coisa, chora-se muita coisa e, portanto, chora-se assim emaranhado. E de facto, se calhar chorar um emaranhado demora mais, mas é mais complexo. E eu acho que ela envia esta mensagem de uma maneira até muito organizada, não é? Há assim uma cronologia, assim uma causalidade muito clara. Parece que tem já tudo arrumado, não é? Mesmo o próprio vocabulário emocional que ela traz, a tristeza, a culpa, a mágoa, a saudade, isto está tudo muito organizadinho ali na cabeça dela, não é? E é justamente isso que me chama a atenção, porque de facto esta experiência não é uma experiência que se arruma facilmente. Acho que esta arrumação dela, se ela fosse minha paciente, eu diria que esta aparente arrumação já é em si um dado clínico, já é em si informação clínica. Não é? Porque as perguntas que ela coloca no final, não é? Como é que se faz o luto, como é que se aceita e como é que se encontra paz, parece que têm todas aqui, são quase tarefas ou perguntas em que ela gostava que houvesse tarefa, que a resposta fosse tarefas, não é? Tipo, olha, para fazeres o luto tens que fazer isto e isto, para encontrar as pazes tens que fazer isto, isto e isto, como se o luto de facto fosse um problema para resolver. Há uma metodologia, então vamos cá resolver este problema. Por outro lado, mostra que ela é bastante capaz, não é? E está muito habituada a funcionar, independentemente das condições. E está a tentar aplicar ao luto a mesma competência que deve aplicar em tudo o resto, parece-me. Uhum. Não é? Só que o problema é que o luto não cede a essa abordagem da competência. Pelo contrário, eu acho que ele até resiste à medida que é forçado. Olhando para esta mensagem, e a gente aqui gosta de olhar para as palavras, está tudo muito, muito organizadinho, muito arranjadinho. Sim. Não é? Não há confusão, as frases terminam todas onde têm de terminar. Não há um lapsus linguae, não há... Fiquei a pensar o que é que esta mulher está a manter à distância, não é? Porque esta clareza que ela mostra, que não tem nada de malo, ok? Pois. Esta clareza que ela mostra face a uma questão tão complexa faz-me pensar se esta clareza não está ao serviço dela deixar ao largo esta parte mais emocional, não é? Se este pensamento tão organizado não está no lugar dela poder sentir todas estas emoções de que ela realmente fala.
Uhum.
Não é? Porque aqui parece uma coisa muito intelectualizada, sim, muito racionalizada, não é? Exceto quando ela chega ao fim. Quando chega ao fim da mensagem, ela diz: onde é que fica a minha dor no meio disto tudo? É a única frase onde se pode intuir alguma hesitação. E, de facto, é a única para a qual ela não tem resposta. Para as outras também não tem, mas esta realmente não tem. E eu acho que esta é a frase mais viva desta mensagem. Porque é a frase... Para as outras pode haver respostas mais superficiais que a vão ajudando. Onde é que fica a minha dor no meio disto tudo? Para esta ela não tem resposta. E eu acho que é por isso que isto é o que é internamente mais vivo nela. E se eu fosse terapeuta dela, se calhar começaria por aí. Como não sou, acho importante pegarmos aqui nas perguntas que ela coloca, não é? Como se faz o luto a alguém que se ama, mas também nos feriu. E eu acho que a pergunta já contém em si uma armadilhazinha subtil, que é este mas, esta adversativa, não é? Porque ela parece que sugere que o amor e a mágoa não podem coexistir. Se contradizem. Uhum, eu, para amar, sim, não posso
magoar.
Exatamente. Ou não me posso ser sentir magoada. Que um invalida ao outro. Mas eu acho que é uma das características mais específicas deste luto, é justamente esta contradição. Podemos sim amar quem nos feriu, e que isso não é nem ingenuidade nem fraqueza. É a prova de que se calhar a relação foi real e foi intensa e foi forte, e o problema não está em amar alguém que nos feriu. O problema é quando esse amor é usado de uma forma não benigna, como foi o caso do pai. Esse é que é o problema. Portanto, não vale a pena ficar nesta questão académica, mas como é que é possível eu amar, hoje nós amarmos quem nos fere? Não, a questão é como é que é possível que o meu pai me tenha feito isto? É aí que é preciso ficar. Ok, meu pai fez-me isto, e como é que te sentes com isto? E a pessoa vai, foge até conseguir começar de facto a pensar, a sentir.
Isso. É que neste caso é mesmo, há um erro concreto, não são vibes, não é? Não é, ai, não me disse bem aquilo que eu gostava de ter ouvido durante a minha vida.
Há um erro concreto que ela confrontou.
Há um erro, sim.
Que ela confrontou.
Grave.
E que não foi.
Prejudicá-la mesmo.
Sim, 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 sim. Há um erro concreto que ela confronta, que não é desmentido, pelos vistos, do lado de lá. Que nem poderia ser desmentido, porque é isso, não podia ser desmentido porque são coisas reais, sim, não é? Mas não é, como dizem bem, reconhecido pelo pai. E é uma merda, porque quando a gente tenta apontar, uma coisa é não aconteceu, estás maluca, não. Outra coisa é o nada. O nada é o pior. Sim. O nada é o pior, é o pior sítio, que é o que deixa a pessoa mais sozinha, eu acho. E fica sozinha com a sua dor, fica sozinha com as suas dúvidas, que é o que ela tem até hoje. O que é que eu faço com isto? Mas será que se eu tivesse ficado? Será que... Nada é o pior. E ela depois continua a dizer: mas como se aceita o que ficou por dizer? E eu acho que aqui há um certo equívoco, não é? Porque o que ficou por dizer não ficou por dizer apenas porque ele morreu. Já estava por dizer, não é? Ficou por dizer muito antes. Segundo ela, ficou por dizer na chamada onde
acusa,
não é? Em vez de ouvir, nos meses de afastamento onde ele não lhe diz nada, no momento em que ela descobre o que ele fez e ele não se preocupa em reparar o que é que seja. Portanto, a morte do pai pode ter fechado uma porta, mas essa porta já estava fechada há mais tempo. A morte do pai pode ter fechado a porta à chave, mas essa porta já estava fechada há mais tempo. Eu acho que isto é um equívoco dela. Ela está aqui a elaborar em cima deste equívoco de ficou por dizer porque ele morreu. Não, já estava por dizer. Não é a morte física deste pai que causa o dano, digamos assim. O dano já lá estava.
Ela se calhar está nesta posição de: eu se calhar não me esforcei o suficiente para reparar esta relação.
A mim parece-me que é esta coisa do sim, isso também. É este determinismo da morte, não é? Que é
isto, agora não há nada.
Ficou tudo pendurado, não há nada a fazer. O determinismo da morte é lixado. Agora, isto não significa que seja uma fatalidade. Isto tudo se trabalha. E acho que começar a dar conta destes equívocos que ela foi construindo, porque não teve como, não é? No fundo, fica sozinha com isto nas mãos. A única pessoa que podia desfazer estes equívocos não o quis fazer e agora não pode fazer. Portanto, ela foi laborando sozinha em cima disto. E portanto, eu acho que reconhecer que a porta já estava fechada e que não é a morte que fecha esta porta não alivia a dor dela, mas desloca-a para um sítio mais real, em que mais real, da realidade, é um facto.
É que se ele estivesse vivo, a porta não seria aberta na mesma, porque nunca foi.
Pois,
não é?
Provavelmente não.
Ele nunca reconheceu.
Só que se ele estivesse vivo, a esperança mantinha.
Sim.
Não é a esperança que ele validasse o que ele fez, é a esperança que ele pudesse ser o pai que ele não foi. Isto não tem a ver com
o caso concreto.
Com o caso concreto. Isto não tem a ver com a merda que o pai fez com o nome dela. Isso também está lá, obviamente, e também é complexo. Mas não é isto que causa esta emoção nela. O que causa esta emoção nela é: como é que o meu pai me fez isto? E a seguir, como é que não assume isto e me deixa sozinha nisto? Eu acho que este é que é o busilis da coisa. Depois ela pergunta: como se encontra alguma paz quando a relação terminou sem solução? Esta parece uma pergunta mais honesta, entre aspas, das três, não é? Que as outras não sejam. Porquê? Porque as outras pedem explicação. Como é que eu faço isto? Como é que eu faço aquilo? Esta é uma pergunta que não pede explicação. Pede uma possibilidade. Ela é como se ela perguntasse: ainda é possível eu encontrar paz? Ela não está a dizer: explica-me como é que eu saio desta dor. Que é possível isto? E eu acho o mais honesto que lhe podemos dizer é que a paz não vai nascer da resolução, porque a resolução não existe. A paz, se vier, vai dela conseguir largar a expectativa de que um dia ela possa ter aquilo que ele não lhe deu. Mesmo isto não sendo racional, porque ele está morto, mas ela continua a exigir coisas a este morto. Entre aspas, não é? Simbolicamente falando, ela continua agarrada a esta dor do pai que não lhe deu coisas e que não a respeitou e que não a protegeu ou que a prejudicou. Ela continua a exigir a este pai que, simbolicamente e fantasiosamente, sobretudo, faça este trabalho. E isso não é possível. Portanto, a questão aqui, para já, acho que é dos trabalhos mais longos e mais silenciosos do luto, é largar esta fantasia. E portanto, acho que aqui a questão não é de perdoar ou de esquecer, é de deixar de esperar. O pai que ela gostava de ter tido não tem. nem vai ter. Ponto final. Parágrafo. Como se isto fosse... Se isto, estou a pôr isto em termos de processo, não é? Não é uma coisa que,
claro,
se diz e já está.
Não é em dias.
Claro, claro. É isto. Acho que é o mais importante que podemos oferecer a este ouvinte, é esta ideia de que é a verdade. É esta verdade de não vai acontecer. Se não vai acontecer, começar a sentir o que é que este não vai acontecer lhe traz. E a partir daí o luto faz o seu caminho e o tempo faz aquilo que o tempo sempre faz. E talvez também não esperar que um dia isto deixe de doer. Pode deixar, pode não deixar. É uma traição grande.
Claro.
Agora, a questão é como é que se vive com isto. Não há magias.
Pois, eu acho que ela pode aprender a viver com isto, mas vai magoar sempre.
Claro.
Vai magoar sempre.
O que aconteceu não vai não ter acontecido. Okay. Agora, nós podemos viver com as coisas que nos acontecem de uma forma que elas não nos magoem tanto. Isso podemos, e esse é o trabalho da terapia. Mas o trabalho da terapia não é
fazer desaparecer,
apagar,
não é
passar
magia.
Claro, não é passar uma, sim, borracha por cima. É só reorganizar as nossas dores, reorganizar os nossos traumas, reorganizar as coisas que nos vão acontecendo. E isso passa por começarmos a identificar estes equívocos, que eu acho que ela tem aqui alguns, que é preciso começar a desfiar. Para que ela possa começar a sentir. Não estou a dizer que ela não sente, mas ela ainda não está, pela mensagem, não parece que ainda esteja aí, ainda está a meio caminho deste sentir, ainda está a tentar encontrar um sentido para as coisas.
Já está muito racionalizada.
Está, sim. Está a tentar encontrar razões para o que aconteceu, tentar encontrar um sentido. E eu acho que isto também é uma parte do luto. E está, claro, ok. Mas chega uma altura que é preciso também ir largando, começar a largar esta racionalização. Não ter medo de sentir. E depois começar a perceber que nem tudo na vida obedece a soluções. Aliás, se calhar muito pouca coisa. Menos do que aquilo que nós gostamos de pensar, porque nós gostamos de sentir que temos algum controle sobre a nossa vida. Eu acho que o controle que temos é muito relativo, e ainda bem. E quando ela começar a respirar fundo, a deixar de controlar, e tiver um terapeuta que a faça sentir confortável e segura, ela vai começar a sentir estas coisas todas, que são coisas duras, a sentir profundamente, não é que ela não as sinta, a sentir profundamente, epá, e vai retomar, ou vai passar para uma outra fase do luto que lhe vai ser mais eficaz. Porque acho que esta mulher tem muita capacidade de pensamento. Agora, capacidade de pensamento não é tudo. É preciso pegar nessa capacidade de pensamento e colocá-la ao serviço também da capacidade de sentir aquilo que está a pensar. Para não ficar tudo na superfície.
Sim. Olha, porquê que os pais, isto acontece muito, os filhos a querer um pedido de desculpas às vezes, ou que os pais assumam que fizeram, que estiveram mal, que fizeram mal, e os pais têm sempre uma resistência gigante, preferem estragar aquela relação, preferem assumir um afastamento do que dar a volta e reparar aquela relação e dizer, eu estive, às vezes é só isto, eu estive mal, desculpa. Porquê tanta resistência?
Porque para muitas pessoas isso não é só isso. Isso é uma coisa muito difícil para elas. E a relação, se calhar, que têm com o outro lado, seja filhos, seja quem for, mas neste caso filhos, não está inscrita desse modo. Ou seja, isso tem a ver também, lembrei-me agora, da questão da proteção aos filhos, em que nós achamos que o facto de termos filhos faz com que automaticamente nós nos sintamos obrigados a protegê-los. Isso não é assim. Eu acho que muito pouca coisa na maternidade e na paternidade é automática. Claro que há coisas viscerais, biológicas, químicas, claro que sim. Sobretudo do lado das mulheres que gestam e que parem. Porque há um lado biológico que também se impõe. Mas nós, como em tudo o resto, somos os pais que podemos ser. E somos os pais que, em parte, não totalmente, também foram connosco. Portanto, nós não sabemos de onde é que vem essa... Não sabemos, em abstrato, de onde é que vem essa dificuldade de proteger os filhos. Mas há uma coisa que se chama, na psicanálise, se chama uma inscrição. O que é uma inscrição? É, assim, de uma forma muito, muito, muito simplista, é assim. Faz-te conta que tu me perguntas assim: olha, gostas de amarelo? E eu nunca ninguém, eu não sei, eu não faço ideia o que é que são cores. Porque há algures no meu crescimento, ninguém me explicou o que é que eram cores, ninguém me mostrou o que é que eram cores. Eu não vi cores, eu só via preto e branco. Eu não... Não está comigo, não está no meu mundo interno. Se eu for à procura, não é? Como, imagina que nós somos um grande arquivo de sentimentos e de informação. Se eu for passar a pente fina esse arquivo, é tudo a preto e branco.
Não está.
Portanto, no dia em que a vida me pede que eu identifique um amarelo, ou que eu responda se gosto ou não de amarelo, eu não faço ideia de eu responder. Ok? Vamos pegar agora neste exemplo muito simplista e vamos... Enfim, colocá-lo nessa questão da proteção aos filhos, porque aqui neste exemplo também é do que se trata. Se um pai que nunca foi protegido, que nunca foi validado, que nunca foi olhado, ou que nunca foi tudo prioridade na área da proteção,
de prioridade de alguém.
Ou não foi o suficiente para isto ser para ele reconhecível, é muito difícil que ele possa, ou é mais difícil que ele possa replicar isso com o filho. Porque às vezes há pessoas que dizem: ah, mas os meus pais também foram não sei o quê e eu sou muito diferente com os meus filhos. Mas há de haver pontos em comum. Há algures nessa diferença com os filhos. Há de haver pontos em comum. E ainda bem que é diferente com os filhos. Mas será que... Eu agora é um facto, estou só a falar dos pais, mas não são só os pais que nos ensinam coisas. Nós podemos ter outros tipos de modelos, claro, parentais ao longo, pois, da vida, e de facto nos dão aquilo que os pais não deram. Agora, quando a pessoa não tem mesmo inscrição, é como se a possibilidade de ver cor nunca lhe foi dada. Mas como nunca lhe foi dada, a pessoa também não a tem consciente.
Claro.
É como se tu dizes: olha, gostas de amarelo? E eu... Hã? Eu não te vou dizer: olha, eu não sei o que é o amarelo. Eu só sei a preto e branco. Eu nem vou reconhecer que existe um amarelo. Estás a ver? Está antes, está mais abaixo. Nós não nascemos constituídos, ou seja, nós não nascemos
com os fecheiros
todos. Nós nascemos vísceras e órgãos e alguma coisa, algum material genético, mas os fecheiros vão sendo a partir do momento, já na vida uterina também, mas sobretudo quando nascemos, os fecheiros vão sendo lá metidos. Esse símbolo dos fecheiros é bom. Os fecheiros vão sendo colocados. Sejam eles bons, sejam eles maus, eles vão sendo colocados lá. E portanto nós depois vamos crescendo e vamos usando a informação que está nesses fecheiros para nos relacionarmos, para vivermos, para estarmos, para ser, para tudo. Nós somos esses fecheiros. Claro. E portanto, se há fecheiros que faltam, nós não podemos exigir às pessoas.
Não podemos abrir, porque eles não existem.
Até podemos fechar essa gavetinha, não está aí lá ninguém. Sendo que não ter inscrição é não ter sequer fecheiro.
Pois.
Uma coisa é teres uma gaveta vazia. Isso é uma coisa, de um ponto de vista mesmo puramente clínico. Uma coisa é teres uma gaveta vazia. Porque uma gaveta vazia pode ser cheia de alguma coisa. Podes pôr lá coisas dentro. Outra coisa, quando eu falo em não ter inscrição, outra coisa é não ter sequer um fecheiro onde colocar coisas. quem sabe se o pai desta ouvinte não era assim. E com isto não estou a justificar, estou só a dar contexto, uhum. não é? Porque depois as merdas que as pessoas fazem são reais e têm que ser, obviamente, responsabilizadas por isso, não é? Independentemente do contexto, não é? Só em crianças é que a gente não pode ser responsabilizado dessa forma. Em adultos, depois, olha, a pessoa tem que se fazer à vida. É? Ai, mas a minha. Isto na terapia. Ninguém me ensinou. Pois, então, estás em boa idade de aprender. E isso não pode justificar toda a merda que andas a fazer. Não é? Compreendo, ninguém te ensinou. Mas, depois da merda feita, tens de te responsabilizar. Ai, mas a culpa é dos meus pais, que não sei o quê. Não, não, não. A culpa não é dos teus pais. A responsabilidade, a negligência, não sei o quê, lá atrás, pode ter sido dos teus pais. Mas em adulto, não há já essa cena da culpa é dos pais. O que a pessoa pode dizer é, olha, nunca me ensinaram isto, eu nunca tive isto e, portanto, eu não sei reproduzir. Ou não sei fazer de outra maneira que não desta, que magoa pessoas. Ok, mas isso já é uma assunção de alguma coisa. Não é? Já é dizer, olha, eu não tive e portanto não reproduzo, ou reproduzo de uma maneira errada, que é diferente de dizer culpa não é minha, foi os meus pais que...
Sim.
Portanto, apesar de tudo, há aqui nuances que são importantes. Nós é que tendemos a achar que pais e filhos, como são pais e filhos, têm esta relação absolutamente umbilical, onde cabe tudo e tudo, toda a gente faz bem.
É para sempre.
Para sempre, sim. É muito tramado, porque é mentira. Aliás, basta olhar para esta mensagem que recebemos.
Para esta e para outras.
É para outras. Tanto que já recebemos
há
aqui.
Muitas, sim. Pronto. E
é isto. Um beijinho para ela.
Um abraço grande. Obrigada.
Chaise Longue, não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.